Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, beleza?
Beleza, tudo bem, tudo ótimo. 13º episódio.
Episódio número 13, meu número da sorte.
É, a gente tem o nosso convidado Zagallo hoje para conversar com a gente. Pô, quem diria que a gente ia chegar até aqui, hein, Bruno?
Pois é, cara, calando os críticos de plantão, que falaram que, porra, toda que porra de podcast é esse? O que você quer fazer com isso?
Vocês vão achar 13 roteiristas?
É, quem, como é que vocês vão falar com essa galera? São malucos?
É.
Vocês não têm os contatos?
E aí, tá mais fácil hoje em dia, Bruno? Você tá achando que a gente tá conseguindo chegar mais fácil nas pessoas?
Cara, eu não sei, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. É, a gente tá conhecendo uma galera e a gente vai... Enfim, acho que o pessoal tem gostado também de conhecer o podcast. E a gente vai acreditando no velho boca a boca, né? Pra dar uma credibilidade pra gente.
Claro que a gente já teve gente que já tinha escutado, isso eu fiquei feliz, foi legal quando eu escutei um convidado falando que já tinha dado uma escutada.
Não. E toda hora a gente encontra alguém na rua que escutou, zoando, brincadeira, não. Infelizmente ainda não é realidade, mas imagina um dia que eu estiver no ônibus e, olha, é a galera do podcast.
Reconheci sua voz, cara.
Pior que acontece isso, cara. Sabia que uma vez eu tava almoçando num restaurante, cara, e aí eu ouvi uma voz que era muito familiar numa mesa, assim, de uns amigos conversando, assim. E aí eu, caralho, de onde eu conheço essa voz? Eu fiquei pensando. E aí eu me toquei que era do Sr. K, do Jovem Nerd. Eu acho que é do Sr. K. Aí eu comecei a prestar atenção mais na conversa e ouvi eles falando exatamente do programa do Jovem Nerd.
Aí juntou. Mas você escutava o Nerdcast e não tinha a imagem do Sr. K por causa do YouTube? Quando você olhou, você não reconheceu?
Não, era lá atrás, cara. Eu acho que eles não tinham nem programa no YouTube ainda.
Caraca,
então,
cara.
Então era meio que foi na voz mesmo, assim, porque é uma voz muito particular, né?
É, verdade. Um jeito de falar, né?
Sim. Então, aí eu fiquei muito orgulhoso que eu identifiquei, assim.
Então a gente encontrou nosso objetivo, né?
Então o dia que reconhecerem nossas vozes num restaurante do Flamengo, foi o caso, vai ser um dia de conquista, com certeza.
Pô, que bom, cara, eu gostei desse nosso gol aí.
Já tem algo pra viver, algo pra sobreviver, algo pra acordar de manhã, né, motivar.
E Bruno, me diz uma coisa, cara, tô de novo naquela fase entre séries, acabei de assistir aquela The Sinner, você já viu?
Cara, não vi, é boa?
Cara, eu gostei, é bastante o gênero que eu gosto, policial, bem policial, agora virou moda.
Tem com a Jessica Biel, né?
Com a Jessica Biel, tem um termo que ele até não se encaixa tanto, mas eu acho que se encaixa, que chama noir doméstico.
Olha o subgênero novo.
Que é um esse subgênero onde
é um
a personagem principal é uma mulher. E normalmente, nesse noir doméstico, não necessariamente é uma mulher policial, tal, é uma mulher que vive sim uma vida doméstica mesmo e cai num mundo diferente do crime. Teve agora esse Garota no Trem, aquela Garota Exemplar, tudo isso é noir doméstico.
Olha. Mas é boa mesmo, então.
É legal, cara. É bem legal.
E ela é bem... Sim, ela é bem falada. Porque, assim, eu aprendi uma coisa depois de anos vendo essas séries. É que eu não quero muito me apegar a algo que esteja balançando, sabe? Porque se for cancelado, mexe contigo, entendeu? Então, eu queria saber se é uma série que corre risco de ser cancelada ou não.
Cara, pra não te estragar, assim, se ela for cancelada, não chega a ser um problema. Ela tem uma primeira temporada
tem
bem
resolução.
Fechada dentro dela, bem legal, assim, é uma série policial acima da média. Uma coisa que eu gosto muito, eu até me pego vendo qualquer coisa policial e gostando. Então, às vezes, eu fico meio assim de dar dicas... desse gênero, porque tem coisas que eu sei que não são tão boas, mas como eu gosto muito do gênero, eu acabo curtindo. Mas essa é acima, é bem acima da média, pô, muito melhor do que segunda temporada de True Detective, do que
Eita, essa aí foi
aquele The
difícil.
Bridge americano,
Que foi cancelado também.
que foi cancelado também, mas que eu assisti também e gostei. Mas assim, é acima da média. A Jessica Biel, cara, tá, me impressionou. Eu não considerava ela uma grande atriz e ela tá fazendo um trabalho muito acima do que eu esperava dela. Tem o Bill Pullman muito bem, mas ele eu já esperava que ia tá bem
O
tal,
Bill é o Bill, né? O
e
Bill
pô, um roteiro bem fechadinho, cara, um roteiro bem fechadinho, bem legal, assim, eles não inventam a roda, mas também eles sabem manter um suspense, uma coisa que você não espera e bem feito, assim, eu achei bem legal, cara.
Ah, maneiro, cara, tá aí. É, mas você me perguntar o que eu tava vendo, né?
É, pois é,
Eu
que
tinha alguma
agora
dica.
eu
Inverteu o
terminei
jogo.
de ver e agora
Parece que o jogo virou.
tô perdido.
Não, tudo bem, cara. Não, eu ia falar de uma série que eu tô vendo, que eu, quer dizer, eu vi a primeira temporada já e eu gostei muito, muito. Que eu ia até recomendar essa série. Acho que posso recomendar ainda, né? Vale duas
Pode.
dicas. Que eu acho que poucas. É uma série que foi premiada. É nova série, foi premiada já no Globo de Ouro. Acredito que no. Não sei se foi premiado no SEG, não tenho certeza. É, mas é uma série muito boa que me surpreendeu bastante. E eu tô dizendo, tô recomendando pra galera, acho que pouca gente vê, mesmo sendo premiada, que é a série chamada The Marvelous Mrs. Maisel. Conhece?
Não, essa aí ele passou por baixo do meu radar, eu nem.
Ah.
Onde eu vejo?
Cara, é uma série da Amazon. É uma série da Amazon, é uma comédia, é uma dramédia, na realidade, de 1 hora de duração. É da Amy Sherman-Palladino. Sabe quem é?
Não, quem é?
Amy
Deixa eu
Sherman-Palladino é a criadora do Gilmore Girls, cara.
ver. Ah, sei, claro.
E é uma pessoa que eu admiro muito, cara. Eu acho que ela é uma roteirista muito subestimada, cara. Porque ela tem uma coisa autoral muito forte no Gilmore Girls, ela já tinha. E ela tem no Marvelous Mrs. Maisel, que é a cara dela, que são os diálogos rápidos, divertidos e personagens... É, com uma complexidade de personagens assim da alta sociedade, digamos assim, e relação familiar, de família disfuncional, e ela tem uma coisa de diálogos maravilhosos que são riquíssimos, que lembram até um pouco o Aaron Sorkin, sabe?
Pô, que isso, cara? Eu
Sim, eu não sei
gostava
se
muito de Gilmore Girls mesmo,
você. Então,
sabia?
você não sentia
Eu,
isso,
é,
essa
não,
pegada?
sim. É, assim, você jogou agora bem no alto ali de Aaron Sorkin, mas.
Não, são diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm uma semelhança, porque eu acho que pouco quando você fala de diálogos rápidos e profundos e engraçados ao mesmo tempo, você pensa no Aaron Sorkin, geralmente,
Sim,
falando de
sim.
TV, né? E eu acho que as pessoas se esquecem da Amy Sherman-Palladino, porque ela tá fazendo isso há um tempo já também.
Pô, muito bom, cara. Essa sua dica aqui, ela me convenceu de duas coisas. Eu tô me convencendo, me namorando a Amazon já faz um tempo. Você já me falou bastante do Handmaid's Tale.
Não, Handmaid's Tale é do Hulu, né?
É do Hulu? Mas não dá pra ver na Amazon. Não, é Deus Americanos, né, que tem na
Isso,
Amazon.
eu acho que sim. Tem o Transparent na Amazon também. Enfim,
Mas
tem algumas
é, eu, tô,
séries.
eu vejo aqui e fico na dúvida se assino ou não. Eu já vi até tem acho que uma semana de assinatura grátis. Cara, eu vou assinar e vou assistir então.
É, cara, é muito boa. Só para eu falar brevemente sobre o que que é sobre uma. Olha só, vê se te convence essa sinopse. E
Diga.
me convenceu na hora. É sobre uma dona de casa nos anos 50, ricas, da alta sociedade, assim, judia, de Nova York, e ela decide virar uma comediante de stand-up.
Caraca!
Entendeu? Numa época super conservadora,
E
sexista.
Nova York, capital zona mesmo, Manhattan ali, não é
Isso.
subúrbio, não.
Manhattan mesmo, naquele universo ali, com personalidades da época. Uma série muito gostosa, muito bem escrita, com uma trama muito assim, competente.
Caraca, que diferente, hein, cara?
E, nossa, é de uma trilha sonora, uma delícia dos anos 50, sabe? E, porra, demais, cara. E olha, aproveitar até falando de Gilmore Girls, cara, é outra série que eu acho que é muito subestimada.
É muito legal. Eu vi lá atrás, cara. Eu assisti quando ainda tava passando. Não foi uma série que eu fui ver depois que eu tinha acabado muito tempo. Eu acompanhei. Eu lembro que eu assisti a última temporada, sabe, esperando. Semana que vem vou ver mais uma e tal. E é uma série que, assim, pelo menos nós que somos homens e tal... Eu não tinha muitos pares que viam a série. É engraçado você falar
dela. Não, essa aqui é engraçado porque eu acho que é uma série que, pela premissa que tem, essa coisa mãe e filha, do Gilmore Girls, e tem uma série, uma cara de série teen, eu acho que ela não é levada muito a sério, sabe?
Ela sofre um preconceito.
Sofre um preconceito, especialmente de homens mesmo.
É.
Mas, na realidade, se você parar pra ver um episódio, ou alguns episódios, que às vezes um episódio é pouco, né? Pra você fazer um retrato geral, quando você para pra assistir um pouco da série, você vê que ela é muito maior que isso. Você vê que tem um universo naquela Stars Hollow, né? Naquela cidade que ela criou, a Michelle Paladino. Acho que é a fictícia cidade. E aí, onde todos os personagens são muito pitorescos, e assim, é esquisito, é uma série muito esquisita. Não é aquela série teen convencional, nem um pouco, assim, sabe?
É verdade.
É muito bem escrito. Os diálogos são maravilhosos. Você morrer de aqueles jantares da família, né?
E é engraçado que é esquisito e ao mesmo tempo natural, porque você embarca e não fica aquela coisa só estereotipada nem nada. É muito boa mesmo a série, cara. Agora que
você
tá falando
personagens...
de novo, tá vindo de novo, sabe? Aquele sentimento da época que eu assisti, é muito legal mesmo.
São personagens muito excêntricos, sabe? Eu não sei se você lembra do Kirk. O Kirk, que é um cara que fazia tudo na cidade, assim, meio esquisitão.
Lembro.
E, porra, era assim... enfim, eu acho que tá aí. Eu queria defender essa bandeira de Girls. E fica a dica aí. E, bom, acho que é isso.
Vamos lembrar de novo, já que a gente tá batendo esse papo informal pra galera que escuta a gente, que quiser... deixar uma dica pra gente, quiser fazer pergunta, fazer sugestão, encontra a gente em primeirotratamentopodcast@gmail.com, encontra a gente no Twitter como Primeiro Tratamento, encontra no Facebook como Primeiro Tratamento, encontra onde mais? Tem mais alguma? Instagram, Primeiro Tratamento, onde a gente tem mais seguidores, eu não lembrei.
Belo trabalho, filho!
E a gente tá aberto aí.
Estamos aí disponíveis. Estamos disponíveis para trocar e receber. E, bom, vamos falar do convidado de hoje.
Hoje a gente teve um convidado que teve um papo muito legal, muito divertido. Conta aí pra gente quem foi, Brunão.
A gente conversou com o André Pereira. O André Pereira, para quem não sabe, ele escreveu o filme Mato Sem Cachorro, escreveu o filme O Rastro, e também é produtor desses filmes. E ele é um cara muito gente boa e muito competente no que faz. Ele é nerd, né? Ele é aqueles roteiristas nerds que estudam muito, leem muitos livros e calculam porcentagens e formatos cheio de toque, obcecado. É aquele cara que deve abrir o Final Draft naqueles reports, sabe? Você sabe? Eles dão aquelas... pra você ver quantos por cento fala cada personagem, quantos por cento tem cada locação e... Não, ele deve ser meio secado com isso, cara
dele mesmo. Pô, e muito engraçado, ele por conta da vida, assim, não foi algo que ele almejou, ele trabalhou em comédia, um terror, e aí agora os projetos dele pra frente é comédia, terror. É um cara que flutuou por esses dois campos com muita habilidade... E não são tão próximos, né? É engraçado quando acontece isso. E não é nenhum terrir, é terror mesmo. É uma coisa séria. Porque tem, às vezes, esse cara que faz uma coisa mais jocosa e tal, mas não é nem o caso dele. Ele vai mesmo no terrorzão e vai mesmo na comédia. É coisa bem legal.
Fez O Rastro, que é um filme muito legal, muito diferente. É um terror no Brasil que explora questões do Brasil. Então, acho que essa é a grande virtude. E bom, o papo foi demais e vamos ver. André, fala um pouco aí do começo da sua trajetória, como é que você se tornou um roteirista?
Cara, eu Na verdade, é engraçado, assim, porque eu tenho essa dupla personalidade. Então, às vezes, eu me considero produtor-roteirista, às vezes, roteirista-produtor. Essa relação é meio estranha, assim. Sempre quis fazer cinema, sempre gostei muito de escrever também. E aí, quando eu tinha uns 14 anos de idade, comecei a fazer uns curtas com uns amigos e... É, curiosamente, todo mundo acabou indo para essa área de cinema, todo mundo trabalha com cinema até hoje, assim. Mas desde o começo, meu interesse sempre foi muito pelo roteiro, que era uma coisa que eu gostava muito. Eu lembro os primeiros roteiros que eu li, e era uma coisa que eu adorava. E a produção veio com essa coisa da produção mais criativa, assim, de criar um projeto, de... gerir e ficar com o projeto até o final, assim, do começo ao fim mesmo. E quando eu tava, na verdade, eu comecei fazendo esses curtas, e aí, quando eu tava para decidir o que eu ia fazer na faculdade, eu sentia que o curso de cinema, os poucos cursos que ainda tinham, né, a PUC tinha acabado de abrir aqui no Rio, eu não tinha muita cadeira de roteiro e nem de produção. Então, eu sentia que, na verdade, era mais focado em quem queria ser diretor, e eu nunca quis ser diretor. E aí eu acabei indo estudar no IBMEC, eu fui fazer administração. Que na minha cabeça, eu achava que tinha a ver com gestão de projetos, que é um pouco o que eu faço como produtor. Só que foi muito legal, porque esse grupo de amigos meus, né, que a gente começou muito jovem, assim, o Vitor Leite... que produz muita coisa na TV Zero, o João Atala, que é fotógrafo, o Júlio Constantini, que é um fotógrafo incrível também, todos eles estavam, enfim, estudando cinema. Então, por um lado, foi interessante, porque eu tinha muito contato com as pessoas, né, da minha idade, que estavam no curso de cinema. Então, continuei meio que, né, dentro desse universo, e para mim foi um caminho meio natural, assim, entre produção e roteiro. E tudo que eu fiz na minha vida foi um pouco jogando entre as duas coisas. Então, quando eu estava na faculdade, aí eu comecei a estagiar, eu fui estagiar na Paramount, na distribuidora, que é aqui no Rio, que para mim foi muito legal como produção, para ter um conhecimento do outro lado, assim, que era um universo que me interessava muito. Eu sempre gostei muito do mercado de cinema, discutir o mercado de cinema no Brasil. E aí depois eu fui chamado para ser assistente de roteiro do Zé Padilha, num projeto lá na Zazen, que ele estava desenvolvendo nos Estados Unidos.
Pô, maneiríssimo, hein?
Cara, foi incrível, foi uma experiência. E era difícil, né, naquela época, eu não sei, de ter essa experiência como assistente de roteiro, que não é uma função tão comum, né?
Uhum.
E foi uma experiência incrível para mim. E aí eu ficava meio que entre esses dois mundos, e continuei sempre fazendo os meus projetos, os curtas e tal. E aí, quando foi em 2009, que eu estava me formando na faculdade, eu conheci a Malu Miranda, que, enfim, ela é americana, morou a vida inteira, na verdade nasceu no Brasil, mas morou a vida inteira nos Estados Unidos, e ela tinha vindo para o Brasil, e ela começou a fazer os longas. Um dos primeiros longas que ela fez foi o Cidade de Deus, e depois Tropa, 1 e 2, Olga. Então, ela tinha feito todos esses filmes grandes, e ela estava querendo montar, ela estava saindo da assistência de direção, indo cada vez mais para a produção, e querendo montar meio que um braço de produção para a gente desenvolver projetos próprios. E aí, cara, foi um encontro maravilhoso, foi num café, uma tarde, e a gente acabou virando sócio. E aí eu acabei desenvolvendo todo o meu trabalho como produtor e roteirista. Mas foi aí, foi assim, meio... Sempre por esses dois campos, que sempre me interessou, e em cinema especificamente, que é engraçado, que é onde eu conheço mais, onde eu estudo mais. Mas eu não sabia se eu ia conseguir juntar as duas áreas de produção e roteiro tão cedo, assim.
Pô, que legal, Ed. Pô, diferentaço. Até hoje é o mais diferente dos que a gente conversou. Você fez a faculdade de administração sempre pensando nisso. Você não fez a faculdade de administração, sei lá, pra responder seus pais, nada. Você fez sempre pensando nisso ou você chegou a pensar em trabalhar com alguma coisa diferente, alguma carreira mais voltada, sei lá, para administração mesmo, tipo de empresa que não fosse do audiovisual?
Não, cara, é engraçado, justamente, eu nunca cogitei ir para nenhuma outra área, e eu fiz administração pensando em como que eu poderia aplicar administração dentro do cinema, e pensando que do ponto de vista como produtor era uma coisa interessante, porque é basicamente gestão de projetos, né? E administração é um campo muito amplo, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa, não conseguiria ter feito economia, não sou uma pessoa de exatas, sofri um pouco com cálculo e matemática financeira, na verdade. Mas também foi muito interessante porque uma área tão ampla que tinham pessoas que estudaram comigo que foram para a consultoria, pessoas que estudaram comigo que foram para a administração hospitalar, e eu sempre fui do cinema e entretenimento, assim. Tanto que depois, quando eu estava estagiando, eu fui estagiar numa distribuidora, né? Então, foi muito legal.
E aí, seu primeiro trabalho mesmo com roteiro foi esse com o Zé Padilha? Trabalho remunerado, né? Foi com o Zé Padilha?
Foi. O primeiro trabalho remunerado como roteirista foi com o Zé. E aí foi uma coisa legal, porque eu tinha feito... Como eu continuava fazendo os curtas, eu fiz um curta com um amigo meu da PUC, que estava se formando, que era o Vitor, e era o curta de conclusão de curso dele, eu escrevi e produzi. Que a gente já tinha feito vários outros curtas juntos. E ali eu conheci umas pessoas, eu conheci uma pessoa que estava na Zazen na época, e eu tinha botado na minha cabeça que eu na verdade eu escrevi várias, eu escrevia bastante, assim. Eu escrevi uns 5 longas antes do Mato. O Mato Sem Cachorro foi o primeiro filme que eu fiz. E eram longas que, para mim, era um pouco o conceito americano do writing spec, né? E da gente meio escrevendo risco e aprendendo a escrever, fazendo os roteiros. E aí eu tinha uns 2 roteiros que eu acho que eu usei como writing sample na época, porque o Zé pediu. E aí eu fiquei super feliz, assim, nossa, eu fiquei impressionado que consegui um trabalho como assistente de roteiro remunerado, foi o primeiro passo, assim, foi a primeira coisa profissional que eu fiz.
Legal. Você ficou quanto tempo lá fazendo isso?
Cara, eu acho... Eu não tô lembrando agora direito, mas eu acho que o projeto levou uns... talvez uns 8 meses. Acho que foi mais ou menos isso. E foi interessante porque na época o Zé tava preparando o Tropa de Elite 2... então tinha todo um movimento na Zazen também, que pô, é uma produtora incrível, assim, com pessoas muito legais lá, e eles estavam nesse momento de preparação do roteiro do Tropa 2 com Braulio, e ver um pouco aquele universo do que estava acontecendo foi uma experiência bem legal, assim.
Pô, que demais. E aí você estava falando que você tem uma produtora, Lupa Filmes, certo? Aí você... Depois de você ser assistente de roteiro, você falou que, né, fez uma parceria com a Malu, né?
Aí a Malu estava querendo montar uma produtora. Aí em 2009 a gente se juntou e montou a Lupa Filmes. E aí a gente começou a desenvolver projetos próprios, assim. E desde o começo o nosso foco era ficção, cinema, que era o nosso know-how, que a gente conhece. E aí a gente começou, na época tinham 2 projetos que começaram meio simultâneo, e um era uma comédia, que era uma ideia de um curta que eu tinha, antigo, que era sobre um cara que sequestrava o cachorro da ex-namorada.
Era o Mato Sem Cachorro, né?
Clássico.
O Mato Sem Cachorro também. E o outro era um filme de terror, que eu sempre amei filme de terror e eu queria fazer um que acabou virando O Rastro. Só que a diferença foi que o Mato Sem Cachorro demorou 4 anos e o Rastro demorou 8, né? Então, a dificuldade de fazer um filme.
Mas
eu acho muito engraçado... Fala, desculpa.
Manda aí, Bruno, fala.
Não, eu acho muito engraçado quando a gente conversa com os roteiristas que tem, que tem um pé, assim, em vários gêneros, sabe? Que não tem uma identificação necessária com um gênero específico, né? Que é o seu caso, né? Né? Você tem projetos de comédia, de terror. Eu, por exemplo, me considero mais um cara da comédia, geralmente quando são coisas mais autorais, né? Eu tenho uma identificação mais com a comédia, né? O Filipe, eu acho que também tem passei bastante, né?
É, eu gosto muito também, suspense e tal, e comédia até menos. Eu acho até mais difícil escrever comédia. Eu gosto muito, mas eu me aventuro menos até.
Eu acho curioso, né, quando a gente conversa com uma galera que realmente ataca de todas as formas, todos os lados, né, no começo de carreira, enfim.
Cara, mas é engraçado, assim, porque eu também, né, que nem você, na verdade, a minha identificação era com comédia. Praticamente todos os curtas que eu tinha feito como roteirista, né, eu tinha produzido outros curtas mais autorais, com uma pegada um pouco dentro do gênero, mas não tanto. E a minha identificação era com comédia, todos os longas que eu tinha escrito eram de comédia, sempre, enfim, variações, né, alguns mais comédia romântica, outros com uma coisa com humor negro, que é uma coisa que eu sempre amei. O terror e o filme de gênero eram uma coisa que eu gostava muito, mas nunca pensei que, né, que eu poderia fazer, assim, não era uma... Não é um gênero, né? O terror, inclusive, não é um gênero muito comum no Brasil.
Apesar de que todo mundo adora, né? Que quando chega aqui faz maior sucesso, pelo menos, principalmente os estrangeiros, quando vem pra cá, pro Brasil, tem um público fiel e fanzaço, né?
É, exatamente. Não, isso foi uma coisa que eu tava... Na verdade, uma das coisas que eu tinha acabado de identificar, assim, com essas loucuras de gostar muito do mercado, de olhar muito o que é o mercado no Brasil, o que está acontecendo no mercado lá fora, eu estava olhando muito as filmografias, né, os países que começaram a ter um cinema forte local, né, França, Coreia, Espanha. Uma das coisas que tinha acontecido eles começam com, né, principalmente a partir dos anos 90, né, e anos 2000, eles começaram a ter muitas comédias, porque a comédia é um produto, né, a comédia é um gênero que tem uma identificação pessoal, né, cultural, ele tem uma particularidade cultural em cada país. Então é óbvio que uma comédia no Brasil, né, que fala com o brasileiro, né, vai conseguir se comunicar de uma forma totalmente diferente, né, de quando a gente crescia vendo as comédias estrangeiras. E aí você tem as biografias e filmes de fatos históricos, né, que aí, de novo, tem essa particularidade. E uma das coisas que começou a acontecer muito na Coreia, na Espanha e na França são os filmes de gênero também, né? Porque você consegue meio que pegar o gênero enfim, abordar ele através de uma ótica local. E aí isso começou a atrair muito. E a gente estava num momento também... existem muitas coisas de gênero sendo produzidas no Brasil que são bem legais, assim. Tinha toda uma cena de, né, pessoas de quadrinhos, tinha uns curta-metragens, né, a Juliana e o Marco, o Denison, tinham coisas muito bacanas acontecendo, assim. E eu acho que eu consegui, enfim, escrever dentro dos dois gêneros, porque eu realmente gosto muito deles. Apesar de parecer, né, meio maluco, assim, a comédia e o terror, mas são os gêneros que eu gosto muito. Eu acho que isso é importante também, né? Em nenhum momento eu escolhi esses gêneros por achar que seriam mais fáceis de vender um projeto ou qualquer... Até pelo contrário, né? Terror é tipo a pior ideia. mas eu não sei, eu acho que tem alguns gêneros que eu não sei se eu conseguiria escrever. Assim, eu acho que muito no drama, por exemplo, eu não tenho muita familiaridade, eu acho que eu não vou muito para esse lado. Apesar de, óbvio, assistir muitos filmes de todos os gêneros, eu acho que o terror e a comédia realmente tem uma coisa pessoal minha que foi bacana descobrir também, assim, sendo capaz de escrever um filme de terror.
Ô, André, e no processo, o que você acha de mais diferente para você escrever uma coisa e outra? E você falou que o rastro demorou muito mais tempo, né? Demorou 8 anos, demorou o dobro. Parte do tempo que demorou também foi para escrever, por conta de dificuldade ou de pesquisa, sei lá, ou não? Foi só uma questão de produção mesmo?
Não, foi uma questão de desenvolvimento também, muito grande, assim, de aprender, né? Porque eu acho que um dos problemas que a gente tem pouca referência dentro do, né, o filme de gênero, então, assim, a comédia... eu tinha uma facilidade, né, um gênero que eu, enfim, que eu gosto, que eu consumo muito, que, né, eu já li muitos roteiros de comédia brasileiros, você tem essa coisa, né, que você tem um conhecimento. E por um lado, assim, o Mato Sem Cachorro, ele surgiu já de um curta que eu tinha, então todo o processo de desenvolvimento junto com a Malu e com o Pedro Amorim, né, que é o diretor, que, enfim, que a gente desenvolveu o projeto junto desde o início, eu tinha muita familiaridade com o que eu queria, né, com o que a gente estava imaginando, enfim, o que a gente almejava com o projeto. Cara, o rastro foi realmente tatear no escuro e tentar descobrir o que era aquele filme, o que a gente queria fazer. E realmente também meio que uma análise pessoal, assim, da gente tentar... Foi um processo de desenvolvimento muito longo, onde a gente penou muito. A gente começou o projeto, eu e a Beatriz Manella, né, que é roteirista comigo, que é minha amiga, e, enfim, a gente já tinha feito outros projetos junto. E para a gente foi um processo de descoberta, assim, de começar a ver e ler tudo que a gente consumia de terror, né, e suspense, né, desde quadrinho, livros, contos, filmes, curtas, longas.
Fizeram uma imersão, né? Fizeram uma imersão no gênero.
Cara, a gente fez uma imersão gigantesca no gênero, tentar descobrir o que a gente gostava no gênero. E aí a gente começou por um caminho que era uma história, né, bem enraizada na coisa do, né, do romance gótico, que é um pouco a origem do gênero, né? Então era uma casa no interior, afastada, uma coisa muito mais perto de Rebecca, sei lá, umas coisas meio malucas. E aí depois a gente, no meio do processo, a gente deu uma virada total, onde a gente estava sentindo que a gente estava escrevendo uma coisa que não era pessoal, parecia que a gente estava escrevendo uma coisa que a gente não tinha uma relação, era meio distante da gente, assim. Uhum. E aí do ponto de vista de produção também eu comecei a pirar, eu comecei a falar assim, pô, como é que eu vou vender isso, né, tipo... Só que o trailer disso é um cara indo para uma casa no interior. E isso é o equivalente igual ao que esse público consome, né, do filme estrangeiro. Assim. A diferença é que o cara vai para Connecticut e aqui o cara vai para Minas. Né, assim. É muito parecido, né? Então aí eu comecei a me frustrar muito. A gente estava muito ansioso com esse processo. E aí a gente começou a olhar para dentro, assim, de fazer uma coisa mais pessoal e o que dava medo na gente e tentar encontrar uma coisa diferente. E aí a gente foi parar num filme totalmente urbano, né, num hospital público no Rio de Janeiro sendo desativado. Então foi um processo total, cara, foi uma aula, assim, foi realmente aprender o porquê que a gente queria fazer aquele filme, aprender como escrever aquele filme também. Isso foi todo um outro trabalho de, imagina, você não, né, você começa lendo os roteiros, né, tipo, do Dan O'Bannon, do Alien, que é incrível. Uhum. Eu já estava lendo bastante roteiro de terror nessa época, mas você aprender como você fazer isso no Brasil, como você escrever de uma forma que no próprio texto você consiga transmitir o elemento de suspense, o elemento de terror, essa construção narrativa, cara, isso é realmente um estudo, assim, que você vai se aprofundando conforme você vai fazendo, né? Isso é difícil mesmo.
E você acha que a grande sacada nesse processo do rastro foi identificar a temática, identificar o contexto do hospital e da administração pública e de falar da sociedade que a gente vive? Você acha que essa foi a grande sacada, talvez?
Cara, eu acho que essa foi a sacada que eu acho que está ligado com o aprendizado da gente como roteirista, de tentar procurar, principalmente num roteiro original, assim, de tentar procurar algo pessoal que a gente quer dizer, né? De algo que, de alguma forma, né, dialogue com a gente, com o que a gente acredita, e não tentar fazer um filme que é uma cópia das nossas referências, né, que é muito comum também. A primeira vez que a gente vai, né, sentar e escrever um argumento de um longa, muitas vezes você vai ver, você está, né, pegando meio pedaços de referências suas para estruturar talvez uma premissa que até possa ter uma originalidade nela. É, eu acho que essa coisa da gente olhar para dentro e tentar encontrar algo pessoal para dizer, mesmo dentro de um filme que tinha uma pretensão comercial, que é um filme de gênero, né, que tem, enfim, que obedece a determinados elementos, né, eu acho que isso foi muito importante, cara, para mim, assim.
Ah, legal. E o Marcos, bom, voltando um pouco para o Marcos Sem Cachorro, né, como é que, para você, como é que é a construção de personagem, assim? Qual é o seu raciocínio? Falando do rastro também, né? Englobando todos os seus trabalhos. Que você acha que é fundamental na hora de criar o perfil desses personagens? Você acha que muita informação é bom ou atrapalha às vezes? Como é que funciona para você?
Cara, eu acho que cada projeto... Não, ele inicia de uma forma diferente para mim. Minha questão é sempre conseguir fazer, encontrar dentro do filme que a gente está fazendo a interação mais orgânica possível entre trama e personagem. Né? Não fazer aquele filme onde o personagem está sendo forçado a fazer alguma coisa por causa da trama e nem fazer aquele filme que... É porque eu não trabalho muito com uma coisa que é só um filme que é um estudo de personagem, né? Uhum. A gente está sempre explorando algum arco do personagem dentro de uma trama, de um momento que ele está vivendo, assim. E, na verdade, para mim, isso foi uma das coisas que eu sempre gostei muito de cinema, né? Que a gente está... você tem um tempo finito que você está explorando um momento... chave na vida daquele personagem, né? Talvez o momento mais dramático da vida daquele personagem, onde ele tem uma, onde ele muda por causa das coisas que estão acontecendo ao redor. Mas cada filme muda muito. Eu tive uma experiência que foi interessante, porque eu tinha essa premissa, né? Eu tinha esse one-liner, né? Que era o homem que sequestra o cachorro da ex-namorada.
Era isso que você tinha. Você tinha isso para um curta, era a única coisa que você tinha no início, assim, antes de começar a escrever, era a sua ideia partiu disso.
A minha ideia partiu disso. Eu tinha essa ideia, que era um homem que sequestrava o cachorro da ex-namorada. E aí eu comecei a escrever um curta, só que era um curta num outro tom, completamente diferente do filme, assim, era um curta com humor bem mais, né, ácido e cínico, e era um personagem, era um protagonista muito mais desagradável, né, meio rancoroso, essa ex-namorada, e ele sequestrava esse cachorro.
Tipo um cara escroto que sequestrou o cachorro, que era um babaca.
Era um cara muito babaca que sequestrava esse cachorro, com raiva, né. Assim. Ao mesmo tempo eu gostava desse sentimento, né, de quando você quer meio machucar alguém, né, a ideia de que o cara sequestrar o cachorro para machucar essa ex-namorada. E aí quando a gente começou a trabalhar no longa, isso foi um problema, assim, não um problema, mas um desafio que a gente identificou bem cedo, que era, tá, como é que a gente vai transformar esse personagem
legal, que o pessoal vai gostar.
Era um cara que você sinta empatia por ele.
Como dar empatia, exatamente.
Que a empatia, cara, isso é uma peça fundamental, assim, que a gente tem que entender dentro dos nossos filmes, assim, como é que a gente se conecta com esse personagem, né? Como é que a gente entende o que ele quer e por que ele quer aquilo, né? E a gente também querer torcer por isso. Então, aí o Mato foi um pouco... A gente tinha a premissa, né, que tinha esse catalisador da trama, mas aí o personagem mudou bastante. E aí, por causa da exploração do personagem do Deco, né, que é o personagem principal, acabou que a gente... Eu trabalhei muito todos os outros personagens, assim, e principalmente a personagem da Zoé, que era, né, que é a Lenda Leal no filme. E aí começou, para mim, eu ficava nessa coisa que eu não queria fazer um filme que era só de um ponto de vista do personagem masculino. Eu queria um pouco aquele elemento onde, na briga do casal, né, aquela comédia romântica, onde na briga do casal você entenda os dois lados. E aí, nessa coisa de estudo de filmes do passado, eu cheguei num subgênero, né, que tinha na comédia nos anos 50, nos Estados Unidos, que era o Comedy of Remarriage, né, que era por causa da censura americana, da autocensura do cinema americano, onde você não podia mostrar o personagem masculino traindo a mulher dele. Eles tinham esses filmes, tipo Philadelphia Story, Bringing a Baby, onde o casal se separava no início e depois voltava no final. É uma estrutura bem particular, assim. Uhum. E aí eu comecei a gostar muito disso e querer explorar o personagem feminino quase tanto quanto o masculino, com uma coisa um pouco mais equilibrada, assim. E aí fazer os dois arcos meio se entrelaçarem, né? Uhum. Então, o Mato, ele teve esse processo de ficar indo... Eu acho que eu fico... Toda hora eu faço um tratamento que eu tô um pouco mais na trama, aí depois eu começo assim, não, cara, tem que voltar, tem que trabalhar o personagem. Mas eu não sou a pessoa que eu começo, eu não faço, né, aquela biografia do personagem. Uhum. Eu acho que eu vou começando a meio que brincar com a ideia da história e vou tentando entender que tipo de personagem se encaixaria melhor ali, e aí você vai tentando entender quais são os, né, os temas que você quer explorar e que tipo de personalidade esse protagonista tem, e aí você, eu acho que é uma coisa um pouco orgânica, assim, eu não consigo sentar e fazer um documento no início, né, depois eu faço. Mas
você vai encontrando o personagem, início, talvez?
Cara, eu vou no processo, principalmente nesse processo de estrutura, até mais do que escrevendo, né, cada vez mais, assim, acho que eu passo muito tempo meio tentando entender qual é a estrutura do filme, assim.
O Mato teve quantos tratamentos? Você sabe o número?
O Mato, é porque, na verdade, a maneira como eu trabalho o tratamento, eu faço dentro daquela lógica da WGA, né, considerando se você alterar no mínimo um terço do roteiro sem mudança de diálogo. Então, assim, você está mudando estruturalmente o roteiro, né? Uhum. E aí eu fico fazendo 1.0, aí eu vou para 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Eu cheguei no 6.5, eu acho.
Entendi. Pô, é legal, você tem um método diferente um pouco, né, do comum, assim, né, para nomenclatura, assim, de numeração.
Às vezes as pessoas falam, o tratamento 17, 22, eu fico, nossa, é tão confuso saber, assim, como é que as pessoas separam isso, né, e é um pouco individual, né, eu tinha uma regra da WGA que era, inclusive, falando sobre como o roteirista ser creditado, que falava sobre se você mexia mais de 33% tirando o diálogo, e aí isso ficou pra mim, aí eu fiz nesse formato de quase software, né, tipo 1.5.
É o cara metódico, né?
E o rastro mais?
Não, chegou mais ou menos nisso. Na verdade, eu acho que teve até menos. Eu acho que eu parei nos... eu acho que foi no 6. Foi no 6 também. 6.0, 6.1, assim. Mas foi praticamente... Porque lá pelas tantas você começa a fazer uns... Principalmente eu trabalho com produção, né? O último tratamento é quase uma coisa, o shooting draft, né, mesmo, né, de pegar todas as questões de produção que ainda estão rolando e dar uma ajeitada, assim, nas coisas, mas eu acho que foi mais ou menos parecido, cara, eu sempre fico meio no quinto, no sexto, assim, nesse formato, né.
E o André, e como produtor, né, aproveitando que você mencionou o seu trabalho de produção, como produtor, você acredita que essa função extra, ela modifica a sua relação com ali no set, né, com o processo em geral, na relação com o diretor? Você acha que muda nesse sentido?
Muda bastante, né? Eu acho que, assim, tem uma... Eu tenho uma vantagem, que eu tenho uma sócia que é a produtora, que é a Malu também, que é incrível, e que é uma pessoa muito... né, hands-on e que gosta muito de set, que, né, tipo, cresceu a vida profissional toda no set, então ela tem muito mais experiência do que eu, e ela acaba fazendo um pouco essa ponte também com o diretor, assim, então pra gente sempre acaba sendo meio um tripé, assim, entre, né, eu, a Malu e o diretor, e aí o outro roteirista comigo. Mas muda completamente, porque a gente começou a desenvolver o Mato Sem Cachorro já com o Pedro Monin e o Rastro também com o João Caetano, Feia, que são duas pessoas que eu adoro, que foram experiências incríveis, assim. Mas
eles entraram cedo nos processos, então?
Cedo, desde o início.
Uhum.
Desde o início. O projeto foi um pouco... porque, enfim, a Malu conhece os dois e a gente fez o projeto para eles, sabendo que era o filme de estreia de cada um deles, tentando, inclusive, né, fazer um filme que nós todos queríamos fazer, que nós todos acreditávamos, né, tipo, um filme que todo mundo está na mesma página, e tentando jogar no que a pessoa tem de melhor. Né? O João Caetano tem essa estética sombria, né? Tem essa coisa do clima, da atmosfera, que é incrível. O Pedro tem um timing que é maravilhoso, né? Ele tem uma coisa de tempo e ritmo, tocava em banda, ele era montador. Então, parte da ideia do filme também foi dentro da personalidade dos diretores. Mas como eu sou produtor do filme também, acaba que eu consigo... com a Malu e com o diretor, articular esse escopo do filme, né? Tipo, criar esse escopo do projeto. Eu não sou um roteirista contratado, né? que vai, escreve e depois volta com o roteiro e não tem mais relação com o roteiro, uhum. Né? Com o filme sendo realizado. Assim. Por um lado é bom e por um lado é ruim. Né? Uhum. O lado bom é que realmente a gente consegue... às vezes, solucionar coisas de produção, ou, por exemplo, no caso do Rastro, foi um caso muito particular, porque eu e a Bia, a gente tinha bolado essa ideia do hospital, e a Malu e o João adoraram, enfim, a gente tinha várias referências para isso, tem um dos roteiros mais incríveis, o The Hospital do Perry Chayefsky, que ganhou o Oscar de melhor roteiro original, o único roteirista a ganhar 3 Oscars de melhor roteiro original, que é um roteiro incrível, com George C. Scott, e tinha o Coleman, o livro que a gente estava usando bastante, e o Rigets, que era uma série do Lars von Trier que se passava todo no hospital. Então a gente tinha essa coisa do hospital, que era transformar o hospital num personagem. Um personagem dentro da trama, ele tem um significado muito grande, assim. E aí quando a gente foi pro Laboratório SESC, eu e a Bia, teve uma consultora que era europeia, ela tava lendo o roteiro, acho que ela era finlandesa, não me lembro, e aí ela falou sobre como o hospital era o nosso Overlook Hotel, né, do Iluminado. Então a gente tinha que trabalhar bastante o ambiente, porque cada pedaço do ambiente que a gente está vendo em determinados momentos do filme, ele tem uma importância. E aí, quando a gente... quando começou a pré-pré do filme, né, e a gente já estava com o produtor de locação, e a gente começou a procurar que tipo de hospital era esse, e quando encontraram a Beneficência Portuguesa, né, que foi onde a gente filmou, que aqui no Rio, na Glória...
Foi lá...
Foi na Beneficência Portuguesa. Uhum. E é um prédio muito particular, né? E é um prédio, enfim, que todos nós da equipe temos alguma relação com... tem pessoas da equipe que tinham nascido lá, avós, bisavós tinham morrido. Né? Foi um hospital muito importante no Rio. E ele tem uma arquitetura bem particular, porque ele é um prédio de, acho que, 1820, ele tem uma arquitetura portuguesa, mas ele, ao mesmo tempo, ele é meio um remendo, né? Os hospitais no Rio são todos meio remendados de prédios, alas, assim. Então, quando a gente chegou no hospital, a gente repensou a estrutura do filme também para... Era um prédio mais alto, então ele eram 6 andares, dos quais a gente usar 3, então a gente criou essa ideia de que cada andar representava uma coisa, o filme vai meio chegando nesses, chegando no último andar.
Uhum.
E aí a gente repensou a estrutura do filme um pouco para o ambiente, e foi legal porque a gente trabalhava junto, por exemplo, também com o diretor de arte, que aí o diretor de arte fez uma marcação que cada andar, na verdade, tem uma mudança de cor também, Então é muito legal essa relação com o filme que está sendo realizado, né, por ser produtor. É uma experiência incrível. E, na verdade, eu acho também o contrário. Eu acho que muitos produtores deveriam, na verdade, trazer os roteiristas para perto do processo, né? Porque o que a gente faz, né, como roteirista é uma coisa solitária, às vezes, que a gente está lá criando aquilo, mas muitas vezes, se alguém perguntar para a gente por que que a casa do personagem seria X ou Y, às vezes não está no roteiro, mas você conseguiria, por causa da construção do roteiro, do arco do personagem, você conseguiria dizer assim, tá, nesse momento o personagem está sentindo tal coisa, então eu acho que a gente podia, né, explorar esse ambiente de uma forma diferente. Eu acho que essa relação com o diretor, com o fotógrafo, com o diretor de arte, eu acho muito importante, cara. Eu acho que isso é uma coisa que a gente perde um pouco às vezes, né?
E você não tem pretensão de dirigir?
Eu ia perguntar. Você falou isso lá atrás. Você se envolve tanto na coisa.
Cara, não, nunca tive. Espero nunca ter. Eu não gosto de direção. Eu gosto de me envolver no macro, assim. E eu adoro ter um diretor. Eu adoro a ideia de uma pessoa ali que também está dando uma visão específica para o filme. Eu gosto de pensar visualmente, mas mais no sentido macro, assim. Então, eu não tenho essa visão do tipo, quando eu estou escrevendo roteiro, é engraçado, eu nunca, né, escrevo orientação de câmera ou qualquer coisa. Nunca é vemos que... Eu elimino todas as orientações que seria, né, que era a briga de dirigir no papel, né? E eu gosto muito da relação com o diretor. Eu acho que, na verdade, quando a gente tem um diretor, eu acho que é um interlocutor muito, muito importante para o roteirista, assim. E acaba que também, às vezes, quando é um roteirista-diretor, ou mesmo um diretor que está escrevendo com outra pessoa, eu acho que ele perde, às vezes, um pouco... Não, uma coisa importante do processo, assim, de criação, de dramaturgia. E é estranho, quando a gente estava no Laboratório SESC, né, eram 10 roteiros selecionados, eu acho que era eu e a Bia e mais outro projeto que eram roteiristas, só roteiristas, que as pessoas que estavam escrevendo não eram os diretores do projeto. E eu não sei, né, eu gosto muito de produzir, escrever, e eu não... Nunca quis ser diretor, não.
Mas o que você acha que perde? É uma troca? O fato de ter um diretor é uma visão diferente em cima do seu roteiro? O que você acha que perde o cara fazendo tudo? Ou então o fato de vir um diretor, o que você acha que ganha?
Eu acho que, óbvio, tem casos, né? Tem, dentro do cinema autoral, principalmente cinema mais de arte, eu acho que tem uma coisa... que é muito valiosa, que é esses filmes onde o cara é o diretor, roteirista, produtor, de certa forma, que ele é, né, o autor completo da obra, assim. E eu acho isso incrível também, eu consigo respeitar e achar isso muito legal. Mas eu acho que tem uma... Quando você consegue trazer né, um roteiro como Robert Towne escrevendo Chinatown, com o Polanski... Né, com o Robert Evans produzindo, eu acho que tem uma química quando você consegue botar as três coisas, né, alinhar as três pessoas, que você consegue acrescentar.
E se fosse, sei lá, de repente, o Polanski sozinho, ou o Robert escrevendo e dirigindo, talvez não fosse conseguir fazer uma obra-prima como Chinatown.
Exatamente, eu acho. Entendi. Eu acho que tem uma coisa, tem uma química, para mim... que quando você acerta, assim, eu acho que... enfim, eu acho que o cinema é muito colaborativo, né? E eu acho que quando você tem essas grandes colaborações, por exemplo, o Network, né, tanto do Peretz Ayevski, quanto do Sidney Pollack, né, eu acho que tem uma coisa muito legal, assim, quando você encontra essa colaboração, essas pessoas para, né, trocar e elevar a obra, assim. Eu acho que, cara, o Rastro é um filme que ele é uma junção... minha, da Bia, da Malu, do João, óbvio, de toda a equipe também, mas, assim, num nível macro, ele é uma junção do nosso trabalho, do nosso pensamento e das nossas sensibilidades. E isso é legal, assim. Desculpa, eu falei o Sidney Pollack, é o Sidney Lumet, né?
E outra coisa, você falou um pouco sobre essa coisa do cinema ser muito colaborativo. Como é que é seu apego em relação ao seu texto? Como é que é, por exemplo, os atores com caco, o diretor mexer alguma coisa? Como é que você vê isso aí?
Cara, eu não tenho muito apego com texto, não. Principalmente... É porque como eu trabalho com a produção do projeto também, muitas vezes... Né, é porque aí eu tô nesse processo de escolha do ator também. Uhum. Acho que quando você escolhe o ator certo pro papel, eu acho muito bom quando ele consegue questionar, falar se o personagem faria isso ou faria aquilo, ou o que ele muda, né, ali no texto. O meu problema maior... É sempre que eu acho que quando a gente está no processo de desenvolvimento, quando a gente está até na pré-produção e você está tendo aquelas reuniões, né, com todo mundo ou com pelo menos os cabeças, né, tipo diretora, produtora, e a gente está discutindo o roteiro e aí, pô, vamos massacrar, vamos jogar tudo fora, vamos, né, todo tratamento que eu faço, eu jogo fora, eu começo com a página em branco. Então, assim, sou muito desapegado nesse sentido. Mas eu acho que quando a gente tá chegando numa decisão de por que que isso está lá, né, porque no fundo é essa a discussão que você está tendo, por que que cada palavra está lá, por que que cada ação está lá, porque muitas vezes as pessoas acham que quando a gente está escrevendo o roteiro, não sei se vocês têm isso às vezes, mas eu acho que as pessoas acham que eu botei o diálogo funcionou e aí eu entreguei daquele jeito, mas não, pô, a gente fica ali remoendo,
você tem um maluco, você
tem um maluco. Cada palavra ali muitas vezes tem uma, né, uma razão de ser, principalmente a gente que gosta de comédia, pô, tem um tempo, tem um, né, você usar determinada expressão, ela pode ter um payoff depois. Então, aí, para mim, eu acho que tem que ter um conhecimento de todo mundo de por que que os elementos estão lá, até para você saber brincar com isso, né? No Mato Sem Cachorro, uma das referências que a gente tinha muito, né, eu, Pedro e Malu, eram os filmes do Judd Apatow, né, que eu adoro. Uhum. E você tem muito a coisa do improviso, né, que é uma coisa que dominou as comédias americanas nos últimos 15 anos, que é a coisa de deixar comediantes improvisarem. Então, e a gente tinha um bando de comediantes no filme. Mas quando você vai ver um improviso dentro do filme do Judd Apatow, ele às vezes sai de algumas coisas do ensaio, mas muitas vezes também ele sai de lugares específicos no roteiro que a gente deixa um espaço para improvisar, né?
Sim.
E eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que a gente fazia isso, a gente dava uns, né, aqui é um bom momento para o ator tal solar e colocar mais umas piadas, variar um pouco, assim. Mas eu sempre fico, assim, com o pé atrás em termos de uma decisão tomada na hora, no set, se a pessoa não pensou, né, e considerou, principalmente porque o set é muito, né, é um caos que você tá ali tentando cumprir aquela diária, tentando, né, terminar aquele filme, você tá pegando um pedacinho só do quebra-cabeça, e você tem que tomar muito cuidado se você tá mexendo nessa peça do quebra-cabeça, se ela vai encaixar com o resto, né?
E por ser o Gentili, o Rafinha Bastos, a galera deve querer dar uma improvisada, né?
Total. E a gente também chamou eles para isso, né? Uhum. A gente... o Paulinho Serra também, tinha uma galera muito boa de comédia e a intenção era essa, e aí a gente dava uns espaços, assim. E o Danilo também teve a gente escreveu o papel para ele, né, originalmente não, quando a gente começou o roteiro não era o Danilo, mas quando fechou no Danilo a gente reescreveu tudo para ele, sendo um cara de Santo André, né, tipo do São Paulo, do Chumaki. E aí a gente também conversava muito com ele e trabalhava muito com ele. Ele ajudou pra caramba no roteiro, ele é colaborador do roteiro. De encontrar uns espaços legais pra elevar a comédia, no caso, né? Pra transformar o momento num momento mais cômico, assim. E foi muito legal isso, assim. Foi um processo bem bacana.
E, André, deixa eu te perguntar. Você gosta do ambiente de set como roteirista? Eu sei que, né, como produtoras é um pouco diferente, né? É, você tem, né, outras obrigações, enfim. Mas como roteirista, a gente conversou com uma galera que, né, é engraçado. Eu, por exemplo, me sinto meio intruso quando eu visito set, né, de algo que eu escrevi. E a gente conversou muito com gente que também compartilha dessa impressão. Como é que é para você?
Muito, eu odeio set. Na verdade, eu me sinto totalmente intruso, assim. É, até como produtor, roteirista, não sei, eu sinto que... É aquela cena da adaptação, né? Que o Charlie Kaufman,
sim,
o assistente de direção, expulsa o Charlie Kaufman do set, assim. Cara, pra mim é aquele sentimento. Eu acho muito estranho, eu acho estranho ver as pessoas falando, né? Eu escrevi. Eu não me encaixo bem lá, eu me sinto totalmente um alienígena ali no meio daquela pessoa. eu tenho essa vantagem que a Malu, né, ela é muito... Ela é uma pessoa que tem uma noção de dramaturgia incrível e ela trabalha muito o roteiro comigo, então ela sabe muito do roteiro e ela tá ali meio como a guardiã do filme em geral, né? Então ela fica muito próxima do diretor, ela tá lá todo dia... Ela é uma produtora muito ativa, assim, ela é uma produtora criativa e muito ativa. Então, eu pelo menos não preciso ir toda hora, mas acaba que, por exemplo, no caso do Rastro, no Mato eu fui menos, no Rastro eu tive que ir mais pela questão da produção. Mas, cara, eu me sinto totalmente alienígena, assim. Acho que eu tô atrapalhando, acho que eu vou fazer um barulho e que vão brigar comigo. É muito estranho essa relação, né?
Total, cara. Concordo pra caramba. E, André, aproveitando aí que você é um cara metódico, que deu pra sentir, queria saber a sua opinião sobre isso. Você, como produtor também, né? Quais são as qualidades necessárias para um roteirista, na sua opinião?
As qualidades necessárias para um roteirista? Assim, eu acho
que ter toque é uma qualidade que você acha necessária.
A gente tem que ser organizado dentro da nossa loucura, né? Eu sou uma pessoa, acho que metódico comigo, né? Não tanto... Acho que se as pessoas fossem olhar minhas anotações, eu não sei se elas entenderiam, assim. Mas eu acho que a gente tem que conseguir enxergar... Eu acho que o grande desafio do roteiro, para mim, sempre é essa coisa de enxergar o macro e enxergar o micro, enxergar desde por que essa história existe e o que é essa história, né? O que você está dizendo com aquilo, quem são esses personagens, o que eles querem, tudo, né? Tudo isso, a estrutura no sentido mais amplo, mais macro, até, né, por que você botou que o personagem fuma um cigarro e que tipo de maço de cigarro que ele tem. Porque é isso que é difícil pra caramba pra gente, né? Às vezes liga alguém pra você e fala assim, pô, mas você botou aqui que o copo que o cara tá usando pode ser um copo azul, pode ser um copo verde. Cara, eu não sei. É um copo só, né? Mas eu acho que essa dinâmica entre a gente conseguir enxergar o todo, assim, que é o que eu amo de roteiro, né? A gente vê o filme como um todo e, ao mesmo tempo, a gente tá lá e a gente escreve João senta na cadeira, né? Você tá escrevendo uma coisa ali, né? Uma ação no mais específico, assim. E eu acho que a gente tem que ser muito colaborativo, porque cinema é colaboração, então a gente tem que saber... E aí, enxergar o todo ajuda a gente a entender o que é importante dentro da história, né? O que são as brigas que valem mais e saber também o que são os elementos que são mais... Ah, isso aqui eu acho que você pode trocar por isso. Essa relação com o diretor, com o produtor. Óbvio que isso varia muito de projeto a projeto e como que o projeto foi iniciado. Mas eu acho que... E aí, nesse sentido, eu estudo muito roteiro, eu tô sempre lendo livros sobre roteiro, sempre discutindo, uhum. Mas também eu acho que a gente tem que sempre escrever e ler roteiro. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer mais, né? Sempre tem que estar lendo roteiro, sempre tem que estar escrevendo, assim. Eu converso com amigos meus, roteiristas, que, tão, né, que às vezes a gente fica um tempo sem escrever, porque você está trabalhando na escaleta, ou o argumento, esperando o edital, o dinheiro do fundo setorial ser liberado, essas coisas assim. E esse processo de escrever e ler é o que faz a gente aprender melhor, assim, o que funciona. E, para mim, isso é muito difícil, assim. Isso é a grande questão, né? O que, que faz um bom filme, o que faz um bom roteiro, e aí como é que você transforma um bom roteiro num bom filme, assim. Isso, para mim, o que eu fico perseguindo a vida inteira, tentando entender por que eu escrevo de determinada forma, o que isso quer dizer, como é que as pessoas interpretam isso também. Mas é muito legal também, né, o que a gente gosta de fazer, assim. E aí uma lição, assim, eu acho que mais específica também, que foi legal, que eu aprendi, eu acho que um pouco mais no rastro, foi essa questão de você tentar passar para o leitor do roteiro, porque o que a gente está fazendo é uma peça técnica, né? A gente faz um pouco a planta baixa e tem que fazer pessoas, tem que conversar com pessoas que imaginam a casa ali a partir daquela planta baixa. Mas eu acho que tem várias formas de você conseguir passar para a pessoa que está lendo, por exemplo, o tom ou o gênero do filme, né? Uhum. Então, fazer um roteiro de comédia que seja leve, que seja cômico, como escrever uma cena de ação, né? E como que você, através de... o diálogo, a ação ali, os seus... a quebra do parágrafo, os seus beats ali, como é que você passa para a pessoa, o leitor do roteiro, o sentimento que você quer que a pessoa tenha vendo o filme, né? Isso é muito legal.
Total, cara, total. Cara, eu acho que eu cada vez tenho mais certeza de quão insano deve ser o seu método, cara. Que você deve ficar lendo e relendo milhões de vezes. Ah, quebra o parágrafo, não quebra o parágrafo. Cara, realmente você tem esse toque que eu senti em você esse toque.
Não, cara, é muito engraçado. Eu fico eu no rastro, principalmente, né? Pô, terror, cara. Eu ficava achando tudo tosco, né? Eu fico assim, nossa, a pior coisa é quando você lê uma coisa que você acha tosco, assim. Então eu ficava lendo, tipo, eu pegava um conto do Lovecraft, eu pegava Stephen King, eu ficava assim, qual é a palavra que você pode usar aqui pra dar um sentimento? Aí eu ficava fazendo um glossário. É porque também a gente é procrastinador, né? Fico procrastinando. Assim.
Mas, demais. André, você falou, aí você pegava contos, etc. Os dois filmes, o Mato e o Rastro, eles são roteiros originais. Você, como produtor, recebe um monte de roteiro, etc. Você tem mais interesse em escrever coisas do início, fazer roteiro original? Ou você também pega, assim, conto e tal, gosta de adaptar algumas coisas e ainda não saiu, tá pra sair? Ou não, você segue por essa coisa da criação do zero?
Cara, eu na verdade, eu tô sempre procurando bons projetos, né? Então, assim, tenho total interesse em... principalmente, cara, eu adoro ler roteiro, adoro mesmo, assim.
E como leio produtor, muito... você deve receber até, tipo, conto, livro, etc., coisas assim, além de, com certeza, um monte de roteiro, né?
Recebo, mas não tanto, talvez, quanto você imagina. Não, cara, eu conto, livro, não recebo tanto, não, pra falar a verdade. Uhum. Assim. Eu recebo mais roteiro, e às vezes tem essa coisa, né? A pessoa manda, às vezes, que é estranho também, às vezes a pessoa manda uma sinopse ou só uma coisa, né, que é difícil avaliar, assim. E normalmente os roteiros que eu mais leio são por indicações ou pessoas que mandam que eu conheço, né, porque você entende o que, que é a pessoa, para que ela quer aquilo. E eu leio muito roteiro, de amigo, adoro ler. Eu, durante uma época eu fazia também coverage, né, que é você ler roteiro para distribuidora, por exemplo, e fazer meio que uma análise. E eu sempre gostei muito disso. Eu acho que a coisa do roteiro original, para mim, foi mais uma... Eu gosto muito de... Eu gosto desse processo de desenvolvimento de você encontrar com a história que você quer contar.
Uhum.
Eu não sou o produtor que alguém vai chegar aqui com um projeto perfeito e que tem um diretor... e precisa de alguém para... Ah, cara, eu quero que você capte o dinheiro para eu realizar o sonho que eu tenho aqui, que já está totalmente construído, sabe?
Uhum.
Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Eu sou um produtor muito ligado em desenvolvimento, então o que eu gosto é trabalhar com roteiristas no projeto para a gente criar algo juntos. A gente tem projetos que eu não estou escrevendo, que eu gosto muito, na verdade eu queria até estar fazendo mais disso, mas eu acho que até nesses projetos, às vezes, por exemplo, tem roteiros que eu já recebi e que muitas vezes eu não necessariamente queria fazer aquele projeto, mas eu queria trabalhar com aquela pessoa.
Uhum.
Né, porque eu roteiro muito sobre a pessoa e aí você acaba se dando bem e você fala, vamos criar algo junto, vamos criar algo do zero, porque eu acho que quando você já tem algo que já foi iniciado, muitas vezes é difícil essa colaboração plena que a gente está falando, de, cara, eu sou capaz de... Eu jogo tratamentos fora, eu sou capaz de estar criando uma história, eu jogo tudo fora e mudo a história completamente. Ficou o título e o diretor, entendeu? Então, e eu gosto disso, eu sempre... Né, isso foi uma coisa que eu gostava muito, assim. Sempre admirei muito esse processo na Pixar, né? Aquele estilo de Monsters, Inc., que era sobre um cara que era um faxineiro, que é o loser dentro da fábrica de monstros. E aí eles vão lá e, tipo, resolvem jogar tudo fora e percebem que o melhor da história é o cara que é, na verdade, o melhor assustador de todos. Enfim, exemplos bobos, assim. Eu sempre gostei muito disso. Então, para mim, tem que ser uma colaboração onde eu possa me sentir livre a falar qualquer coisa e a outra pessoa também, onde a gente possa ir por qualquer caminho. E aí, muitas vezes, quando você inicia o projeto, você acaba tendo um pouco essa liberdade, porque não tem ninguém ali com muitos dedos sobre, ah, pô, mas isso aqui já é um projeto que eu já estou desenvolvendo há 6 anos, e que é algo pessoal. Por exemplo, tem projetos que eu já li que eu achava incríveis, mas que eram muito pessoais. Era um diretor roteirista, algo sobre a família deles. Sabe, aí você fala assim, cara, eu acho incrível isso, mas eu não sou a pessoa ideal para esse projeto. De novo, é que nem a coisa que a gente estava falando sobre a sinergia entre o diretor, o produtor e o roteirista. E eu realmente acredito que o Chinatown, né, é o Robert Town, é o Polanski, é o Robert Evans, mas também é porque esse é o meu processo. Óbvio que eu respeito pra caramba diretores autorais que são os criadores e autores completos, só uma pessoa, mas eu não me encaixo nesse perfil. Então aí às vezes você tem que saber também que tipo de projeto que você está se envolvendo, né? Mas eu adoro o roteiro original, cara. Realmente é uma coisa que eu gosto muito, porque você tem uma liberdade criativa completa, né? Você pode criar, assim, acho que... mas eu não sei, a gente teve alguns projetos aqui que já passaram, que eram adaptações, no momento a gente não tá com nenhum. Eu acho que a adaptação às vezes é difícil para mim, talvez por isso, porque eu fico muito... Eu acho que eu ia ficar muito ansioso de me mexer em algo de alguém. Eu fiquei até brincando hoje com a Malu, tava falando sobre biografia, né? E aí eu falo assim, nossa, eu acho que eu não conseguiria fazer uma biografia, porque eu fico muito olhando tudo de muitos ângulos, e eu fico assim, eu não conseguiria falar que o cara é o herói, o bonzinho, o protagonista. Eu acho que eu vou fazer uma confusão, assim. Eu fico muito nervoso de estar mexendo com vidas de pessoas e botando nomes de pessoas. Para mim, eu acho que tem uma facilidade, às vezes, em você criar e você fazer o que você... algo mais livre para fazer algo pessoal, algo que dialoga diretamente com você, assim.
André, e qual é a sua relação com a crítica? Como é que funciona? Você lida bem? Você fica puto?
Cara, também é uma relação difícil, né? Eu acho que principalmente como produtor, roteirista, até porque se eu fosse um só roteirista, eu poderia culpar os produtores, né? Poderia falar, pô, eles estragaram meu roteiro, mas aí, como produtor roteirista, muito pessoal, né? Pelo menos os dois filmes são pessoais. Óbvio, eu sou o meu maior crítico, não tenho dúvida disso. Eu sofro muito com os filmes e eu no final eu nunca revejo os filmes depois que eles são lançados. Nunca vi nenhum dos dois, apesar de me orgulhar. Cara, nunca vi nenhum dos dois depois.
É mesmo? Que coisa.
Eu não sei, vocês têm isso também? Eu não sei se sou só eu, talvez seja loucura.
Não, eu vejo sempre.
Mais de uma vez
até.
Também, tipo, isso é uma característica que eu sempre associei muito a atores, sabe? Os atores têm muito disso, né? De não querer assistir o trabalho.
Eu não sei, parece que eu tô olhando uma fotografia antiga, sabe? sempre que eu termino um filme, eu já tô em outro e eu já quero meio usar o aprendizado. E eu sempre sinto que não tá bom o suficiente e eu fico nessa frustração. Com relação à crítica, assim, é difícil porque os dois filmes, enfim, foram relativamente bem de crítica, né, mas também é realmente muito difícil. Eu ficava lendo e você lê mesmo, eu não sei se vocês têm isso, eu não conseguia não ler e aquela coisa, você lê 4 comentários, 2 são positivos, 2 são negativos, e você fica remoendo o negativo. Cara, mas esse cara.
Quem fala muito isso é o Vince Gilligan, né? Do Breaking Bad, né? Que ele pode ter 10 elogios. Se tiver uma crítica negativa, é nessa crítica que ele vai se apegar.
Cara, você se apega total, assim. E eu acho que também tanto o Mato quanto o Rastro. O Mato é uma comédia, então, né, comédia nacional, muita gente tem muito preconceito, então a crítica também tem preconceito às vezes, e o terror nacional também sentia um pouco isso, assim. É difícil, você está tentando fazer uma coisa diferente, né? Mas eu não sei, para mim eu ainda tinha uma frustração a mais, porque como produtor e como uma pessoa que eu adoro o mercado, eu ainda fico acompanhando os números, né? E, cara, é enlouquecedor, assim, porque chega aquele número da sexta-feira e você sabe o que o seu filme vai fazer. E é muito louco, assim, é uma coisa. Porque você fica anos trabalhando naquilo, o lançamento, a gente é muito envolvido, então, assim, cara, o lançamento, tanto do Mato quanto do Rastro, a gente que escreve o roteiro do trailer, a gente que desenha cartaz, a gente que faz todas as ações promocionais, junto com o distribuidor, junto com colaboradores, mas a gente é muito ligado, muito ativo. Então, você fica ali numa tensão e é uma coisa muito relativa, né? O Mato, quando o Mato lançou, para mim, eu fiquei muito frustrado, porque na minha cabeça a gente queria ter feito mais de 2 milhões de espectadores, né? Que eram as comédias na época, as comédias grandes estavam fazendo isso. E eu fiquei muito frustrado porque o filme fez 1 milhão de espectadores. E hoje em dia eu fico pensando assim, nossa, que retardado. Mas é porque também por causa do lado de produção e a gente se sacrifica muito, né? O que aconteceu? O filme, aí, enfim, toda uma outra conversa sobre cinema e sobre o mercado de cinema e a maneira como funciona a matemática do cinema, do financiamento. O Mato é o tipo de filme que ele, na verdade, ele pagou os distribuidores, mas ele não break-even. Então, a gente não ganhou nada no projeto. Uhum. E aí isso, cara, isso foi uma frustração, assim, naquele momento pra gente. E o Rastro agora também, eu tive essa, fiquei muito frustrado, a gente trabalhou muito no lançamento, e tinha muitos desafios, enfim, e é um filme difícil mesmo, mas aí o filme fez, né, 89 mil espectadores, e eu tava mega frustrado, ainda tô um pouco de ressaca do filme. Mas é o maior filme de terror brasileiro da retomada, sabe? Mas é porque a média é muito baixa, então eu fico frustrado, querendo fazer coisas maiores, né? Mas, e o mercado de cinema é muito difícil mesmo, assim, então você fica nesse pânico, tentando fazer o filme dar certo, chegar nas pessoas gostarem do filme, E esse é o problema, né? A gente coloca muito da gente dentro do filme, então a gente se sente um pouco... a gente quer que as pessoas gostem, né? Óbvio. E aí o crítico é sempre uma relação difícil, porque, pô, às vezes o cara acaba com o seu filme, né? E aí tem um outro que ama o seu filme, que fala super bem do seu filme, mas você, aquele cara que acabou com o seu filme, pô, fica na sua cabeça, fica tentando entender o que você podia ter feito diferente. E a unanimidade também não existe, né? Não, assim, não é uma coisa também, eu acho que sempre vai ter um cara que vai odiar, sempre vai ter um cara que vai amar. Você tem que continuar tentando fazer filmes cada vez melhores, assim, tentar se desafiar e tentar gostar também do que você faz. Mas eu acho, é complicado, assim. Vocês têm essa relação com crítica também? Como é que foi para vocês?
Cara, eu tive só um filme meu que saiu no cinema, por enquanto, né? Então eu não tenho tanta experiência com isso. Mas eu entendo tudo que você tá falando, assim, né? É meio frustrante, você fica meio que obcecado, né? Por mais que você não queira admitir, você fica lendo, né? Porque, pô, claro, você produziu um trabalho, né? O seu trabalho tá sendo discutido, debatido, né?
O que eu tenho mais próximo, eu tenho um programa pra internet, que é pro GNT e tal, e que aí tem muita crítica, mas aí são as críticas de internet, que é uma coisa que, sim, não dá nem pra levar em consideração, porque no próprio programa a gente trabalha com os comentários. Então tem muita gente que xinga o programa até porque quer aparecer por causa dos comentários, mas também não tem o filme em cinema. Então, assim, acaba que eu não consigo nem levar em consideração essas, assim, os curtas que eu fiz, eu acabo recebendo as críticas das pessoas mais em volta mesmo. E sofro.
É difícil,
né? E é tão difícil fazer também, que, enfim, é sempre um processo. E eu acho que se eu fosse só roteirista, pelo menos às vezes, sei lá, eu gostaria de acreditar que eu poderia me desligar um pouco mais, mas aí como produtor eu tenho que ficar lendo também, porque você tem que saber como é que tá a recepção.
Imagina se fosse diretor também, né?
Diretor também, acho que eu ia surtar aí, talvez.
Cara, eu fico pensando, né? Quando o cara escreve, dirige, produz e a crítica é negativa, né? Deve doer, né? Deve doer muito, né?
Porque não você tem tá nem quem lhe mandar dizer assim, ah, isso aí é o diretor que botou ali, não sei o que, não tem nem um guarda-chuva, né?
Não, com certeza. Eu, assim, mas eu acho sempre positivo também, tem um lado legal de você digerir o filme, você tentar entender o que, que você acha do filme, como é que você se relaciona com ele, o que, que você poderia ter feito, o que, que você pode fazer melhor na próxima vez e tal. E eu acho isso tem um lado bacana, assim, mas é porque, para mim, tem uma... Às vezes, na crítica... Cara, eu lembro o Márcio Cachorro... Pô, a crítica do Globo era de uma mulher de 50 anos, sabe? E é difícil também você entender, né? A comédia, que é uma coisa muito particular, é difícil você tentar entender se a pessoa talvez não gosta daquilo, não gosta do gênero, não gosta daquele tipo de humor. Às vezes tem uma coisa com elenco também. Ah, eu não gosto desse comediante e tal. E, nossa, é uma relação... Você fica tentando...
Fica muito subjetivo, né?
Total. Né? Mas eu acho... Ao mesmo tempo, a coisa da crítica do... Eu nunca tinha ido para laboratório, assim, de roteiro. E quando eu fui com o Rastro... E, cara, os consultores... Tipo, vários consultores detonaram o filme, assim.
eles estão lá para isso, né?
E foi bom, assim, foi um processo que eu acho que fortaleceu o filme e me ajudou muito a enxergar alguns elementos do filme. E tem aquela diferença, tem a pessoa que tá dando uma opinião, né? Que é o que eu tento fazer, assim, quando você tá dando uma consultoria ou você tá lendo um roteiro e você tá dando a sua opinião, de você tentar entender o filme que a outra pessoa está querendo fazer, né? O filme que o Bruno está querendo fazer. E tem outra pessoa que meio que dá uma opinião como se fosse... Ah, esse é o filme que eu faria. Não é o seu
filme. Tem muito disso. Verdade, cara. Verdade, né? Isso é engraçado. Quer dizer, engraçado não é, mas... É curioso.
André, uma curiosidade. Quando a gente estava procurando aqui as suas coisas e tal, eu vi que o Rastro, ele está no YouTube. Como é que é esse? Porque é bem novo, eu vi agora há pouco tempo, eu descobri que tem esse negócio de comprar filmes no YouTube. É, funciona? É, roda? É, tipo, não funcionar para ver, eu sei que funciona, mas como produtor, é legal botar filme para vender?
Funciona. Se funciona.
Não, funciona para passar, claro que funciona, até porque a gente já viu.
Funciona porque eu assisti hoje.
Mas como é que é, esse lance para vender pro YouTube? Você cede, etc., pro YouTube? Como é que funciona isso? Do teu lado aí.
Cara, na verdade, isso tudo tá dentro do né, dentro do VOD no OTT, né? O Over the Top. Isso na verdade, é um transactional, né? Tipo, você. É o equivalente a você alugar um filme na locadora, mas agora tem as plataformas, tipo YouTube, o iTunes. É, tem o do Google, fora o YouTube também tem o Google Play, que é o equivalente também a você alugar no Now, Telecine On Demand e tal. Na verdade, ele está em todas as plataformas. Isso é a distribuidora que na verdade negocia isso. O Rastro está em todas as plataformas, por exemplo. Eu acho que no Brasil, os números do transactional, né, essa coisa de você alugar um filme por alugar no YouTube por R$6,90 o Rastro, não é muito grande, não, o volume, assim. E isso é uma coisa complicada, porque a receita das distribuidoras com a locação, né, antigamente, né, o rental mesmo, era bem considerável, assim. Não tanto o sell-through, né? Que também é outra coisa que você pode ter no transaction de VOD, que é o EST, que é o Electronic Sell-Through, que é você comprar, né, o filme, né? Uhum. Que é a diferença bastante de eu alugar um filme ou de eu comprar o filme e eu ter na minha biblioteca no iTunes. Eu acho que o cinema, na verdade, a gente não conseguiu fazer direito a migração para as pessoas entenderem tanto essa coisa do transacional, assim. Acaba que as licenças de pay TV, né, que seria tipo você passar na Telecine ou na HBO, ou as licenças de free TV, que é, pô, eu consegui vender meu filme para Globo, ou até mesmo o SVOD, né, que é o Netflix, valem mais do que esses transacionais, assim. Eu acho que o mais usado mesmo é o NetNow, que eu acho que tem um número maior, assim, mas eu não sei, eu acho que as pessoas ainda estão mais acostumadas a, hoje em dia, ver o filme no catálogo, né? Tipo, tá passando pelo Netflix e o seu filme tá lá. Mas que tem um lado que também é ruim pro produtor, porque a gente não ganha pelo transacional. A gente não sabe. Você não sabe quantas pessoas já assistiram Netflix ou não, ou no Telecine, né? Viram, né? Telecine. Você ganha pela licença e aí ele vai ficar X anos aquele catálogo, assim. O transacional é bom por isso. Na verdade, é muito louco, porque no YouTube você tem apesar do filme estar lá para alugar, isso é oficial, você pode, enfim, usar o cartão de crédito para alugar ali, com uma conta do YouTube. Só que também, muitas vezes, as pessoas estão botando filmes inteiros brasileiros no YouTube, né? E acham que não é problema nenhum. E, cara, isso é uma coisa muito complicada, assim, porque as pessoas disponibilizam, pô, um filme de uma hora e meia, duas horas dentro do YouTube, e isso é complicado, né, porque, sim, quem tá ganhando dinheiro ali, que é um dinheiro pequeno, mas quem tá ganhando dinheiro ali é o cara que montou o canal grátis, e o cara tá ganhando um pequeno dinheiro do bannerzinho da propaganda, assim, mas se o cara tá botando Minha Mãe Uma Peça 2 e a parada tem 2 milhões de views, né? Tipo, eu acho que, enfim, é uma relação complicada com você não tá remunerando os produtores de conteúdo.
Uhum. André, para acabar, a gente tem umas perguntas, um bloco final que a gente costuma fazer com os nossos convidados. As perguntas mais pessoais. Qual foi o melhor roteiro que você escreveu, na sua opinião?
Caramba.
Pode ser de longa, de curta, de média.
Qualquer plataforma. Coisa.
Produzido, não produzido.
Cara, não sei, eu tô sempre apaixonado pelo que eu tô fazendo no momento. Eu acho. Eu tô muito empolgado com o roteiro que eu tô escrevendo agora, que é um filme de terror também. Ah, é. E eu acho que eu consegui usar muita coisa que eu aprendi no rastro. Eu acho que eu consegui ir mais fundo dentro do gênero, e usando elementos do terror psicológico, mas agora entrando mais na fantasia, assim. Então eu acho que eu tô feliz. Ficando feliz talvez.
Pra ficar no terror, então.
Ficar no terror. E eu tenho uma outra comédia também que eu tô muito feliz. Enfim, é sempre um processo. Cara, eu tô sempre gostando do que eu tô fazendo, assim. Que eu acho que vai ser o nosso próximo filme, vai ser essa outra comédia. E aí, por um acaso, eu vou ter conseguido fazer, né? Uma comédia, um terror, uma comédia, um terror. Se tudo der certo.
Aí é uma estratégia.
Daí uma estratégia. Assim. E, cara, esse projeto eu tô trabalhando já há alguns anos com a Gabriela Capello, que é uma roteirista que eu adoro. E eu tô ficando bem feliz também com o processo, assim.
Você não quer revelar a premissa, ou você prefere... Como é que... Tranquilo? Você fala um pouco?
Tá, eu acho que eu vou revelar a comédia, porque isso é mais aberto do que eu tenho. Não, é sobre uma mulher que descobre que a vilã da novela é baseada nela. Então...
Nossa, demais.
E, cara, e é bem legal, assim...
Nossa, que ideia boa, cara. Parabéns. Que ideia boa, cara.
Muito maneiro.
A gente tá empolgado com isso, assim, esse eu gosto. O terror, eu vou esperar mais pra falar.
Quando é que a gente vai ver esses filmes?
Cara, se tudo der certo, a gente filma essa comédia final desse ano. Então, assim, tudo dando muito certo, porque esse filme, na verdade, é da Fox Warner. Então, a gente já tem distribuição. Então, a princípio, se a gente conseguir, a gente lançaria ele em 2019. O outro filme, ele tem um elemento de coprodução, possivelmente coprodução com Inglaterra. Então, é um filme um pouco mais complexo, ele tem um elemento internacional. Mas, cara, esse eu tô meio empolgado também. E, enfim, espero conseguir diminuir o tempo entre filmes, porque o Mato acho que demorou muito de um e outro.
E podemos esperar a Leandra Leal nos dois? Ela é o DiCaprio do seu Scorsese?
Cara, não sei, né? Vamos ver. Não, mas é muito legal quando você trabalha com atores também. Sei lá, tem dois atores do Rastro e do Mato, assim, que eu adorei e que eu gostaria de trabalhar de novo, né? Eu acho que tem essa coisa muito... bacana, assim, quando você descobre alguém que você se dá bem, que você consegue escrever para aquele personagem, né, para aquele ator. Eu nunca tinha acontecido muito comigo, não. O Mato, eu não escrevi pensando em ninguém. Mas quando a gente estava começando a trabalhar na produção, a personagem da Zoé, né, ela tinha essa coisa do meio His Girl Friday, né? Desculpa, gente, eu fico falando às vezes o nome dos filmes em inglês, porque eu não lembro às vezes Mas enfim, His Girl Friday é um filme incrível. E tem essa coisa da personagem que fala mil por hora, assim, que dá mil coordenadas e fala rápido, é uma personagem feminina forte. E aí, quando a gente tava começando a conversar, a gente falou, cara, eu acho que a Leandra faria isso. E eu não sei por quê, porque a gente nunca tinha visto a Leandra fazendo exatamente isso, né? Eu acho que eu amo muito o Jorge Furtado, e não, o homem copiava, ela tava no Decamerão também. Então, vem um pouco daí, de chamar a Leandra. E aí, quando a gente tava trabalhando com ela no Mato, a Malu começou a falar sobre o Rastro, e a Leandra falou que amava filme de terror, falou que toparia fazer o filme se ela acordasse numa poça de sangue. E, cara, foi uma experiência muito louca, porque são personagens muito diferentes, né? Mas realmente, os dois filmes têm, tipo, Leandra Leal grávida. Então, acho que tem que pensar bem.
E, cara, André, qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
Cara, tem tantos. Nossa, esse tem muito. Eu para cada curta que eu fiz, eu acho que teve uns três que eu joguei fora, assim.
É mesmo?
Cara, eu escrevi muito roteiro. E teve um roteiro que eu escrevi... Ah, lembrei agora. Esse é bem ruim mesmo. O primeiro longa que eu escrevi, eu acho que eu tinha uns 15 anos, assim. Que era um filme de adolescente, que era bem legal. Que era, na época, era um filme de adolescente sobre um menino que era o único menino que se recusava a ter celular. Eu acho que hoje em dia talvez seria muito pior do que era na época. Mas aí depois eu escrevi um outro filme que era um road movie, que também, enfim, legal pro que eu queria fazer, o que eu achava legal, provavelmente é ruim se eu ler. Mas depois, aí eu tava assim, nossa, só tô escrevendo essas coisas de adolescente, ninguém vai me levar a sério. E eu queria escrever um longa, e eu queria meio que, pô, terminar um longa, início ao fim. E aí eu fui fazer um curso de verão na USC, em Los Angeles, e eu tava o verão todo lá, e eu tava meio sozinho, meio que ficava na minha, assim, passando muitos dias sem falar com ninguém, eu acho, da minha loucura. E eu falei, não, vou escrever um longa agora, vou escrever um longa, sei lá, eu acho que era 2-3 semanas, assim. E aí eu escrevi um longa que se passava numa editora de livros sendo fechada, eu já ia falar desativado por causa do hospital, de livros sendo fechada, e cara, era horrível, assim, era um eu diria que era um piloto de TV ruim que, por algum motivo, eu achei que era um longa.
Demais.
Acho que eu não conheci ninguém, assim. Acho que eu joguei totalmente fora. Mas é legal, às vezes, você ir até o final e você ver também como é que você... Né, até onde você consegue chegar com aquilo. E aí você ter esse desprendimento de jogar fora e começar outra coisa. Eu sempre, cara, tive várias ideias... E aí eu vou jogando fora e vou refazendo, vou mudando total, assim, o rumo das coisas. Então, e aí quando tem uma ideia, às vezes, que fica na sua cabeça, o mato foi isso, assim, essa ideia do cara que se conhece cachorro desde namorada foi, sei lá, foram uns 8-9 anos na minha cabeça, e esse da vilã também, ele tava alguns anos na minha cabeça, assim, que eu tava tentando a vilã das 9, que é a mulher... que é a vilã da novela baseada nela. E, cara, isso era uma coisa que, sei lá, que eu acho que tem a ver com identidade, tem a ver com mídia, né? Tem a exposição, a nossa... Quem a gente é, quem a gente acha que é e quem o outro acha que a gente é, né? Eu acho que tem uma dinâmica muito legal, assim. E aí tem umas coisas que ficam na sua cabeça, você vai trabalhando. Assim.
E, André, qual é o filme, pode ser filme, pode ser série, pode ser também qualquer coisa, nacional ou estrangeiro, que foi escrito, né, por outra pessoa, que você viu e que você gostaria de ter ou participado ou escrito filme, ter assinado ali. Pode ser qualquer filme, série, etc.
Caramba. Nossa, é difícil, assim, porque... Não sei, tem uns roteiros que eu amo, assim. Cara, um dos primeiros roteiros que eu li na minha vida, e eu acho que eu tinha uns... Não sei, eu acho que eu tinha uns... 13, 12 anos, 13, acho que 13 talvez, que eu li o Fargo, e me marcou muito, assim, que é um roteiro que nossa, eu acho incrível. O Network, do Patty Chayefsky, que eu tenho uma relação muito forte também, eu acho um roteiro fenomenal, o Ali, do Darren O'Bannon, mas eu não sei, talvez um roteiro, é tão difícil, cara, muitos roteiros, mas... eu não sei, eu acho que hoje em dia talvez o... Nossa, caramba, difícil pensar. Talvez o Alien. O Alien é um filme que eu amo muito, eu acho um filme incrível, eu acho... Mas é engraçado, porque o Alien tem algumas versões e são versões diferentes de roteiristas. O Dan O'Bannon, que é o criador do roteiro original, eu acho... Cara, eu acho muito legal, assim, eu acho um filme que eu adoro, assim, que eu gostaria de ter feito. É, porque é isso, tem um roteiro tipo Eternal Sunshine, eu acho um roteiro maravilhoso, mas eu não sei. Eu não sei.
Não, tá respondido, pô, tá respondido.
Perfeito. E, André, pra terminar, qual é o roteiro que você escreveu, que você gosta muito, mas que você nunca conseguiu tirar do papel e que você gostaria muito de tirar um dia?
Cara,
assim.
Porque é engraçado, porque depois eu abandono o projeto, eu esqueço. Mas teve um curta que eu fiz que eu queria ter usado a ideia, talvez para ter chegado em outra coisa, assim, que eu gosto muito da premissa, que é um filme chamado Vida e Morte, de Sophie Alice, que era sobre um agente funerário, e um dia aparece uma suicida na agência funerária querendo planejar o enterro, né, que ela vai fazer.
Nossa, que legal.
Após a morte. E, cara, eu sempre gostei muito do agente funerário com a suicida, e meio me lembra a falecida do Nelson Rodrigues, eu não sei, eu acho que eu fiz uma coisa, eu acho que eu não desenvolvi tão bem, e eu acho que eu poderia ter pego a ideia e feito uma coisa...
Pô, outra... cara, por favor.
É, pô, é delícia mesmo. Pô,
nossa,
por tá sério agora,
né? É. Pô, André, legal, cara. Pô, muito obrigado aí por participar, cara.
Pô,
foi demais.
Obrigadão, André. O papo foi ótimo.